Boa noite aos colegas de todo o país que fazem, na noite desta quinta-feira, workshop denominado Biopensamento, uma análise via filosofia clínica. Gostaria de iniciar fazendo algumas perguntas de fórum íntimo, portanto, gostaria que os senhores guardassem a resposta para que, ao final dos nossos trabalhos de hoje, nós pudéssemos considerá-las sob a ótica de tudo o que veremos aqui. Então, a primeira pergunta é, e peço, por favor, aqui nós temos nesse grupo colegas das mais diversas áreas, nós temos médicos, temos teólogos, temos filósofos clínicos, temos pedagogos e colegas ainda de outras áreas. Então, a nossa responsabilidade para lidarmos com pessoas é grande e peço para que essas respostas levem isso em consideração, além dos nossos estudos em filosofia clínica. A primeira questão é, os senhores acham possível que pelo exercício do pensamento, dos conceitos, dos verbos mentais, uma pessoa possa alterar composições orgânicas como, por exemplo, uma má formação óssea, um distúrbio do sistema nervoso, um cancro, às vezes uma metástase, não é um câncer, uma metástase em estado muito grave, uma formação sistêmica, como por exemplo um quadro diabético. Acham que isso é possível do ponto de vista de uma fundamentação, segundo estudos dos nossos dias, com as mensurações que temos? Bem, como temos colegas de várias áreas, claro, alguns fizeram uma análise técnica, outros fizeram uma análise técnica, mas com um viés metafísico, e assim sucessivamente. Guardem, por favor, essa resposta com os senhores. A segunda pergunta que eu tenho para fazer a vocês diz respeito a irmos um pouquinho além disso. Se tomarmos apenas a título de ilustração que isto é possível, que certos quadros orgânicos podem sim ser modificados pelo pensar, pelo exercício volitivo dos conceitos e verbos mentais, por exemplo, uma pessoa pode se sentir bem melhor, com um sistema imunológico mais forte, se ela elevar o pensamento para coisas que têm a ver com ela, que ela gosta, que ela aprecia. Isso talvez torne as dores crônicas mais administráveis por essa pessoa, talvez um quadro infeccioso encontre uma resposta do organismo de outra natureza, etc. Então, às vezes, temos fundamentos em torno disso. No entanto, vamos um pouco além. Se isso for possível, e até como uma consequência natural, porque é apenas um caso de você, ao invés de olhar para a mesa, olhar para a cadeira que está junto à mesa. E ao invés de olhar para a cadeira, olha para o abajur que está logo adiante, aceso, iluminando lindamente toda a peça. E uma das coisas que ilumina é um sofazinho muito amistoso junto a uma janela que também está logo adiante. Dessa maneira, subsequente e consequente, poderíamos, por exemplo, considerar que o pensamento poderia, assim como move causas orgânicas, poderia lá adiante, aquele sofá, aquela janela e as plantas que estão do outro lado da janela e a lua que lá em cima, neste verão que terminou, calidamente ilumina a nossa noite. É possível que o pensamento também tenha abrangência sobre essas coisas, tal qual teve com estados orgânicos da pessoa? Ou ele apenas modificará os estados orgânicos dela, pessoa, e quanto a essas coisas todas ele não terá qualquer inferência? Para algumas pessoas, a resposta é, no caso número um, sim, o pensamento pode alterar um estado gravíssimo que a pessoa tem, um problema no sistema linfático, de graves proporções, pode, já não quanto ao sofá, o abajur, a janela e as plantas lá fora, nada pode. Interessante, não é? Talvez para essas pessoas o pensamento seja restrito às coisas que lhes são bem próximas, fisicamente falando, e para as outras não, pode. Outros, no entanto, como uma consequência lógica natural, dizem, não, se ele pode, por exemplo, atenuar um problema como uma má formação óssea, se ele pode mexer na tessitura óssea de uma nova conformação, pode sim também com essas com elementos que estão logo ali também agir, por que não? Não é? Ou será que o pensamento sabe direitinho o que é dentro e fora do corpo? Alguém avisou para ele? Não é? Se a pessoa age sobre uma formação óssea, por que não pode agir, por exemplo, sobre um estado da janela, do enquadramento da varanda, não é? E do pequeno cachorrinho que passa de mau humor ali fora? Por que não pode? E uma terceira e última questão. Se, no caso 1, a resposta dos senhores é sim, pode. Na resposta 2, sim, pode. E na resposta 3, eu perguntaria, questão 3, eu perguntaria aos senhores, por quê? Por quê? Olhem a pergunta como é feita com lá, com o tópico 10, raciocínio, numa argumentação derivada, propositadamente, ok? Para que a resposta dos senhores fique na nossa base categorial, aqui, e não lá fora, em coisas que não nos interessam agora. Por quê? Se a primeira e a segunda respostas forem positivas, a nossa medicina, a nossa filosofia clínica, a nossa pedagogia, por que os nossos sistemas políticos, políticos econômicos, por que, que a nossa educação ambiental e tantas outras áreas, a teologia, não tem explorado isso com maior insistência? Será que se descobrirmos que temos essas questões tão à mão e de uma maneira tão amorosa, gratuita e disponível, isso vai ferir alguns interesses? Que se o mundo puder lançar mão desses fatores, eles ficarão de tal forma arruinados que já não, então não interessa? É preferível que a humanidade ainda se paute e caminhe por instrumentalização mecânica, mesmo com tanto sofrimento, com tantos problemas que temos acompanhado? Será que é isso? Ou será que as próprias pessoas, como os senhores que estão nessa noite estudando aqui, será que estas próprias pessoas não têm receio? E talvez pensem, puxa, mas se pudermos lançar mão de tais recursos, como ficam as nossas vidas? Como fica o meu trabalho? Como fica o que eu construí? Meu vizinho vai poder ter as coisas que eu tenho com um esforço tão pequeno? Não, isso talvez não é justo, acho que não. Então, se é assim, talvez seja melhor não. Eu conquistei tudo com tanto esforço, diz a pessoa. Outros vão conquistar agora tão de maneira dada? Não, então não. E mal sabe essa pessoa que ao agir assim produz um dos mais poderosos freios para ela, muito mais do que para os outros, em princípio. Ou será que ainda temos outras respostas? A questão é se isso é possível, nesse terceiro ponto, tá? Se isso é possível, o que é uma objeção a isso? Por que haveria uma objeção? Será que alguns pensam que tantas pessoas tomariam licenças, o mundo viraria uma bagunça, cada um ia usar essas coisas para o seu bel prazer, sem se importar com o vizinho? Após vasculhar algumas obras que serviriam para conversarmos sobre esse assunto com filosofia clínica, com tudo que nós temos trabalhado, encontrei uma obra que, de certa maneira, ainda que com algumas perdas e restrições, ela vai em muitos caminhos quanto a isso. Ela nos ajuda a pensar muito sobre esses elementos, sobre vários desses fatores. Essa obra é do biólogo Bruce Lipton e publicado aqui no Brasil em 2007, portanto, há mais de 10 anos, a obra A Biologia da Crença. A Biologia da Crença. O título, para um biólogo, por si só, já é arrojado, muito arrojado. E o Dr. Lipton não ignora o arrojo que é trazer uma obra dessa envergadura da maneira como ele vai propor. Então, o que ele faz nessa obra? Ele mesmo diz que ele sempre procurou uma linguagem mais coloquial para se expressar e que aqui, nesse livro, ele busca mais do que nunca isso e ainda nos brinda com inúmeras passagens da vida pessoal, do que ele viveu nessa trajetória, como foi que ele chegou a esses princípios, o que ele fez para mudar radicalmente o pensamento dele. Para ele conseguir fazer isso, ele precisou trilhar elementos pessoais de grande dificuldade, muito, a ponto de praticamente perder tudo o que ele considerava que tinha construído. A partir de um divórcio, a partir de momentos muito complicados, ele vai morar num lugar que ele disse que ele tinha medo, até do vizinho dele ele tinha medo, e que um dia, logo depois que ele se muda, era um lugar tão violento, ele não tinha nada, estava sem, não tinha recursos, ele disse que some a televisão dele, logo assim que ele se muda, dois, três dias depois vem o vizinho dele, lata de cerveja numa mão, palito de dente na outra mão, não é? E bate na porta dele e pergunta se ele tem o manual da televisão que havia roubado dele a televisão, mas não sabia mexer. Ele conta que passou por momentos muito, muito difíceis, não é? E que praticamente se dava por perdido até que se reencontrou. E ao se reencontrar, ele caminha por outros princípios, começa a refazer a história da biologia e fica surpreso porque tantos e tantos, simplesmente podendo ver outras coisas melhores, veem coisas piores. Esse livro não é apenas uma tentativa de resposta, é uma tentativa de conversar com vários elementos. Mas não vou começar lá pelas páginas iniciais, não. Eu vou começar com vocês pelas páginas muito avançadas, já quase ao final da obra. Vamos ver então esse trecho, já bem em parte muito adiantada da obra, e depois eu vou retornar lá ao início do livro, ok? Ele começa nos contando um episódio que aconteceu em 1952. Ele diz: um médico chamado Albert Mason cometeu um erro. Foi um erro que o levou à glória e à fama científica. Ele estava tratando, por meio de hipnose, um adolescente de 15 anos que tinha problemas de verrugas. Tanto o Dr. Mason quanto outros médicos já haviam utilizado a hipnose para tratamento, mas esse paciente era um caso especial. Sua pele se parecia mais com a de um elefante com que a de um ser humano, com exceção da região do tórax, que era normal. Na primeira sessão, Mason se concentrou no braço do rapaz, induziu-o ao estado de transe hipnótico. Ele disse que seu braço seria curado e que passaria a ter a pele normal e saudável. O paciente retornou uma semana depois e o médico ficou satisfeito ao ver que os resultados eram excelentes. A pele no braço do garoto estava normal. Mas quando conversou com o cirurgião, que havia tentado, sem sucesso, fazer enxertos na pele do paciente, percebeu que havia cometido um erro médico. Do que será que ele está falando? Não é? Bem, aqui para entendermos bem, é importante vermos, darmos uma olhada nesses episódios de verrugas e doenças de pele. Eu vou usar a terminologia médica em respeito à obra que estamos lidando, né? Quando for para a filosofia clínica, eu utilizarei os nossos termos. É muito grave isso, sabe? Muitas verrugas sobre a pele. A pele, além de ser o maior órgão que temos, ela é extremamente importante na respiração. Uma pessoa que tem a pele, 70%, 80% da pele queimada, dificilmente sobrevive. Não é? A pele, ela tem várias funções, além de proteção, ela, desde funções afetivas até funções de orientação. A pele cumpre um vasto programa aí nas nossas vidas. Uma pessoa que tem o corpo coberto de verrugas, além de enormes dificuldades e a possibilidade disso derivar num quadro infeccioso gravíssimo, entre outras coisas, né? Ela, até o fator estético fica carregado. Então, imaginem já o estado subjetivo no qual um garoto de 15 anos se apresenta diante de um médico dessa forma, ok? Preciso contextualizar o quadro subjetivo nesse exemplo que ele vai nos dar aqui. Bom, então, o que erro que esse médico poderia ter tido, não é? Se ele livrou o menino disso, e é um dos problemas que, se você comprar um livro de medicina psicossomática, você verá lá, problemas de pele como esse são muito típicos de questões psicossomáticas, não é? Somatizações. Então, que erro, não é? Vamos acompanhar para ver o que aconteceu. O cirurgião quis ver o rapaz e ficou muito surpreso com o resultado. Explicou a Mason que se tratava de um caso genético e possivelmente letal de ictiose congênita e não de simples verrugas. Eliminando os sintomas, utilizando apenas o poder da mente, Mason e o rapaz fizeram algo considerado impossível na época. Continuaram então com as sessões de hipnose e a pele da maior parte do corpo dele se tornou rosada e normal. O rapaz, que era vítima de piadas e provocações na escola por causa da aparência de sua pele, passou a então ter vida normal. Quando Mason descreveu seu tratamento para a ictiose em seu artigo para o British Medical, é um jornal, né? Em 1952, o assunto se tornou a sensação do momento. A mídia passou a assediá-lo e sua sala de espera se encheu de pacientes de ictiose que até aquele momento ninguém havia conseguido curar. No entanto, algo estranho aconteceu. Mason tentou o mesmo método em diversos pacientes, mas jamais conseguiu obter o mesmo efeito. Concluiu que o problema estava nele mesmo e em suas crenças sobre o tratamento. Ele não conseguia ter com os novos pacientes a mesma postura tranquila de quem pensava estar tratando um simples caso de verrugas. Agora sabia que se tratava de pessoas com uma doença congênita e incurável. Vamos ver então. O que está dizendo aqui o Dr. Lipton para nós, nesta primeira ilustração, já numa parte avançadíssima da obra, que a postura do médico, aquilo que o médico acreditava, tinha influência sobre aquele que ele tratava? É isso que ele está nos colocando? Ou seja, no primeiro caso do menino de 15 anos, ele olhou e disse, são verrugas, vamos remover com hipnose, com sugestão, porque isso aí é tipicamente uma somatização. E teve um grande êxito. O cirurgião disse para ele, mas doutor, esse menino tem um problema congênito, não há cura para isso, não é? Isso aí vai voltar, e vai voltar de várias formas, não é? O que foi, houve aí foi um mascaramento, não é? Como alguém que dá um analgésico para o sujeito que tem uma dor, mas e aí a dor, o problema vai se agravar, não é? Porque estava com uma perna quebrada, agora não sente dor, vai caminhar e a quebradura vai se tornar extremamente mais grave. Um exemplo. Então, esse médico, ao saber disso, ao ser informado, puxa, não é uma verruga, não é, é um problema, é uma ictiose, é um problema grave, não tem jeito, é congênito, não tem cura. Ao fazer isso, quando ele tentou, então, o mesmo método com outras pessoas, não funcionou. Porque ele agora sabia, estou lidando com algo que não tem cura. O que, que adianta eu usar hipnose ou qualquer outra coisa? Vamos ver como continua essa parte. Tentou ainda, durante um bom tempo, manter uma postura otimista diante dos prognósticos, mas um dia confessou em uma entrevista ao Discovery Channel, abre aspas, eu apenas fingia que estava tudo bem. Isso foi em 2003, essa entrevista. Como a mente consegue ser mais forte que a programação genética? Aqui quem pergunta é o Dr. Lipton. Como a mente consegue ser mais forte do que a programação genética? Outra pergunta. Como a simples crença do Dr. Mason pôde afetar o resultado do tratamento? E aí ele diz, a nova biologia, que é uma biologia, eu já vou antecipar aos senhores, não newtoniana, tem algumas respostas para essas perguntas. Então, nesta obra, o Dr. Lipton vai fazer uma conclusão, que para ele é lógica. Ele diz, a mente, energia e o corpo, que é matéria, têm constituições semelhantes. Embora a medicina ocidental venha tentando tratar as duas separadamente há séculos. Quando os senhores estudam filosofia clínica, chegam lá no terceiro tópico estrutural, sensorial e abstrato. Vocês viram o que une sensorial e abstrato? Não é uma letra, a letra E, é um sinal. Por que será que foi utilizado aquele sinal e não a letra E? Não era para ser sensorial e abstrato? Há uma razão para ser daquela forma? Sim, há. Aquele tópico mostra significativamente os padrões de épocas. Para algumas pessoas, sensorial e abstrato se constituem uma mescla, uma síntese. São uma única coisa. Para outros, não. Há uma separação cartesiana muito concreta e muito profunda. Para outros ainda há outras coisas, há uma predominância do corpo sobre a abstração ou vice-versa, etc. Não é? Como somos filósofos clínicos, nós não vamos dizer o que, que há ali, mas vamos aguardar que pela historicidade a pessoa mostre. Um outro elemento importante ali, dentro disso que o Dr. Lipton está listando, é que um filósofo clínico já não diria que foi a postura do médico, por exemplo. Ela pode até ter feito isso, mas há muitos outros fatores também. Por vezes não importa se o médico acredita ou não que vai curar uma pessoa. Ela já se agendou de tal jeito que já determinou se o médico a influenciará ou não. Não é? Nem sempre vai depender da minha crença e a minha crença vai afetar o outro, não necessariamente. Mas vamos adiante, vamos aprofundar o que estamos vendo. No século XVII, escreveu o Dr. Lipton, René Descartes negou o conceito de que a mente tem influência sobre o corpo. Negou o conceito de que a mente tenha influência sobre o corpo. Afirmou que o corpo físico é composto de material denso e a mente de uma substância ainda não identificada, porém imaterial. Como não conseguiu identificar a natureza da mente, resolveu deixar o assunto de lado e o mundo continuou com uma questão filosófica não resolvida. Se a matéria só pode ser afetada por matéria, como uma mente não material pode ser conectada a um corpo denso? A questão de Descartes acabou sendo definida popularmente como fantasma na máquina, em um livro de Gilbert Ryle, publicado 50 anos atrás. chamado de O Conceito da Mente. Já trabalhamos essa obra, é uma obra de 1949, de Gilbert Ryle, muito bonita e muito importante. A biomedicina tradicional, baseada em um universo de matéria puramente física e em conceitos newtonianos, concordava com a teoria de Descartes sobre a divisão mente-corpo. Em termos médicos, é muito mais simples consertar um corpo mecânico sem ter de pensar na incômoda figura de um fantasma. A realidade de um universo físico quântico retoma conceitos de Descartes, que Descartes refutou. A mente emana do corpo físico exatamente como ele pensava. Vou repetir. A mente emana do corpo físico exatamente como ele pensava. A nova compreensão de mecânica do universo, porém, mostra como o nosso corpo físico pode ser afetado por uma mente não material. Pensamentos, que são a energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. Vamos repetir essa parte? Pensamentos, que são a energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. Fisiologia, ele está dizendo, não anatomia. Mas será que a anatomia não entraria nisso? Vamos prosseguir. Ele fala, a energia dos pensamentos pode ativar ou inibir as proteínas de funcionamento das células. Ele descreve isso detalhadamente nos capítulos anteriores, nós já vamos recuar até lá. Por esse motivo, quando decidi modificar minha vida, passei a observar onde estava despendendo as energias do meu cérebro. Precisava identificar as consequências da energia que investia em meus pensamentos, da mesma maneira que observava quanta energia meu corpo gastava. Muito bem. Aqui vou fazer uma primeira parada nos nossos estudos para ouvir considerações dos senhores e então vou lá para o início da obra A Biologia da Crença. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar tranquilamente suas observações. Agora, após várias considerações, vamos recuar lá para o início da obra. E o Dr. Bruce Lipton nos conta que, pela formação dele, desde criança, quando ele vê por um microscópio, primeiro ele só via luzes, depois quando ele começa a identificar, ele fica encantado com o que ele estava descobrindo pelo microscópio, não é? E a partir dali ele não tem dúvida do trabalho que ele vai fazer, do mundo que ele olha ao redor, como vocês olham para o mundo, os automóveis que passam, a ave lá no céu, ele não via mais graça. Agora o mundo se traduzia naquele microscópio, ali se passava o mundo de verdade, e ele se torna um radical, um biólogo de carteirinha, como era na época dele. Vamos ver nas palavras dele e como ele modifica o pensamento dele. Minha atitude fatalista modificou-se radicalmente em 1985. Eu tinha deixado meu cargo na Escola de Medicina da Universidade de Wisconsin e comecei a lecionar em uma faculdade de medicina no Caribe. Então, diante do mundo acadêmico tradicional, aos poucos, minha mente passou a seguir outra linha de pensamento, fora dos padrões e crenças rígidos que até então havia seguido fielmente, livre das concepções rígidas da ciência convencional e maravilhado com todo aquele mar azul do Caribe, eu tive uma epifania científica que abalou todas as minhas crenças a respeito da estrutura da vida. Tudo começou quando eu estava pesquisando os mecanismos que controlam a fisiologia e o comportamento das células. De repente, percebi que a vida de uma célula é controlada pelo ambiente físico e energético em que ela se encontra e não pelos genes. Os genes são meros modelos moleculares utilizados na construção das células, dos tecidos, dos órgãos. O ambiente funciona como uma espécie de empreiteiro que interpreta e monta as estruturas e é responsável pelas características da vida das células. Mas é a consciência, ele colocou isso entre aspas, a consciência celular que controla os mecanismos da vida, não os genes. Bem, ele era um biólogo celular. Como biólogo celular, ele não ignorava o que é isso que ele está escrevendo aqui, não é o impacto disso que isso aí teria na academia, não é? Então, quer dizer que não são os genes que determinam o que você vai fazer, os problemas que você vai ter na vida, somáticos e outros mais, não são? Ele diz que não são. Diferente do outra obra que nós estudamos recentemente, né? O gene egoísta, que colocava que sim, o gene sim, ele é responsável, o gene, por tudo. Inclusive faz do nosso corpo uma simples máquina, de um automóvel, um trem, para ele poder prosseguir de um lugar para outro existencial. E aqui este biólogo, o Dr. Lipton, nos diz de jeito nenhum. Ele continua nos dizendo: minha descoberta sobre a natureza da vida foi um grande choque. Fazia quase 2 décadas eu vinha programando todos os meus alunos a pensar exclusivamente dentro dos parâmetros do dogma central da biologia, que é a crença de que a vida é controlada pelos genes. Minha descoberta sobre a essência da vida não apenas confirmou minhas pesquisas, como também colocou em xeque outra crença que eu vim incutindo na mente dos meus alunos, que a medicina alopática é a única que merece consideração. Quando me conscientizei da importância da energia do ambiente ao meu redor, compreendi de maneira mais profunda e abrangente as bases da ciência, da filosofia, da medicina complementar e também a sabedoria espiritual das crenças mais antigas. Passei a ver a alopatia com outros olhos. Aquele momento de descoberta também me abalou, porque contrariou todas as minhas crenças de que o meu destino era ser uma pessoa infeliz. Não há a menor dúvida de que nós, seres humanos, temos a capacidade de nos apegar a falsas crenças, a defendê-las com unhas e dentes, e os cientistas não estão imunes a isso. Nosso desenvolvido sistema nervoso, aliado a um potente cérebro, é uma prova de que nossa consciência é muito mais complexa do que um simples universo celular. Quando nossa mente se concentra em determinado assunto ou objeto, captamos e sentimos o ambiente de maneira muito mais abrangente do que as células, pois elas possuem consciência mais restrita, mais reflexiva do que a nossa. Fiquei extasiado com a ideia de poder alterar meu destino modificando minhas crenças. Lembram das perguntas que eu fiz aos senhores no início do nosso trabalho de hoje? A segunda pergunta especificamente, depois com a gravação os senhores poderão lembrar dela. Mas vejam o que ele está falando. Ele coloca já como uma verdade para ele, uma pré-concepção, um prejuízo. Ele diz: fiquei extasiado com a ideia de poder alterar meu destino modificando minhas crenças. O simples fato de perceber que este novo ramo da ciência poderia me fazer passar de mera vítima a um co-criador trouxe-me um grande alívio. Bom, ele disse que já se passaram 2 décadas desde que isso aconteceu, quando ele estava no Caribe. As pesquisas biológicas seguiram seus caminhos e ele tem feito desde então muitas conferências pelo mundo, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, por muitos lugares, explicando esses elementos. E diz que hoje já muitos também em outras áreas estão com ele, já compreenderam o que isso quer dizer. Mas ele fala que há elementos muito restritivos. Um deles é quando você chega a uma faculdade, a uma instituição para estudar algo como biologia. Olhem as palavras dele. Entrar na ala de microscópios de um laboratório é como uma cerimônia iniciática para estudantes que aspiram a se tornar biólogos. O portal deste mundo maravilhoso é uma porta giratória preta, como aquelas que isolam as salas escuras de revelação de filmes fotográficos. Até hoje eu me lembro da primeira vez que passei por ela. Era uma divisória entre dois mundos, minha vida de estudante e meu futuro como um cientista, um pesquisador. Quando a tua porta terminou de girar, eu me vi em uma grande sala, escura, iluminada apenas por pequenas lâmpadas vermelhas de segurança. Enquanto meus olhos se adaptavam à escuridão, fiquei assombrado com o que vi. Aí ele conta a experiência que é para um biólogo descobrir que o mundo de fato não era o que ele imaginava. Não são árvores, não é a brisa que embala as ondas do mar, são as micro coisas que fazem isso tudo. E ele, como biólogo, ficou naquela época completamente fascinado, mas também profundamente materializado com tudo isso, não é? E achando que o mundo então se resumia naquilo tudo, enfim. Ele diz, era tudo aquilo, várias páginas depois ele fala, era realmente uma cena de jornada nas estrelas, mas em vez de viajarmos pelo espaço, estávamos indo em direção ao microcosmo, ou onde nenhum ser humano jamais esteve, ele botou entre aspas. Em um momento, estávamos observando uma célula em miniatura e no momento seguinte, podíamos observar toda a sua arquitetura molecular. A sensação que eu tive ao cruzar aquela barreira científica foi indescritível, principalmente porque fui convidado a ser copiloto honorário naquele dia e tive a honra de tocar os controles e voar sobre aquela paisagem alienígena celular. Ele conta que algo assim, no caso dele, né, foi arrebatador. Vejam como ele coloca, eu tinha certeza de que estudando mais profundamente a relação entre a anatomia e o comportamento das células, eu conseguiria entender o mecanismo delas. Dediquei então todo o meu tempo livre durante a faculdade, meu mestrado, meu doutorado, à pesquisa da anatomia celular, molecular, e foi ali estava a chave do que eu procurava. Minha curiosidade sobre os segredos da vida também me levou a pesquisar a clonagem de células humanas. Bom, ele teve o privilégio, né, a oportunidade de trabalhar com um dos mais proeminentes cientistas, aliás, um dos precursores que trabalhou com a clonagem celular e aprendeu muito com ele. Ele cita em várias passagens. Ele disse que a vida das células tinha de que ter um propósito. A única coisa que permanecia sem propósito era a minha vida pessoal. Não acreditava em Deus, embora deva confessar que quando imaginava a possibilidade de sua existência, a figura que surgia em minha mente era sempre a de um grande e perverso controlador, com um senso de humor deturpado. Ele disse que isso não era só ele não, era toda... A maioria do pessoal que trabalhava com biologia pensava assim. Bom, ele diz que durante muito tempo aqueles fatores genéticos que Darwin mencionava no trabalho, nos manuscritos do século XIX, ditavam, eram a verdadeira... Era o livro no qual eles liam para entender a vida. Darwin dizia como é que era. E ele falava, os jornais naquela época, 50 anos, anunciavam a engenharia genética, a promessa de bebês com características programadas, medicamentos milagrosos. Até hoje eu me lembro de manchetes daquele dia memorável de 1953. Olha a manchete que dizia, pessoal. Descoberto o segredo da vida. Eles pensavam naquela época que o DNA fosse responsável apenas por nossas características físicas. Com o tempo, passaram a acreditar que nossos genes também controlavam nossas emoções e os nossos comportamentos. Portanto, se alguém nascesse com um gene de felicidade defeituoso, só poderia esperar ter uma vida infeliz. Eu me considerava uma dessas pessoas, uma vítima da fatalidade de ter um gene de felicidade mutante ou mesmo ausente. Justamente nessa época, estava passando por muitos problemas em minha vida. E de fato, foi uma época para ele tremenda, porque o pai dele estava à morte. Ele estava com câncer, passou muita dificuldade. Não é? E ele disse que passou meses viajando para lá e para cá por conta disso, entre a cidade dele e Nova York, onde o pai dele morava. E a vida dele estava muito problemática. Ele, nessa ocasião, ele já chefiava programas de pesquisa, ele era professor, muito conceituado, estava no meio de um casamento que estava simplesmente desabando por todo lado, né? E que ele disse que ele estava se arruinando financeiramente, emocionalmente, que ele não conseguia lidar com isso de jeito nenhum, essa coisa de pensão, advogados, né? E que ele acabou, quando ele se deu conta, ele tinha uma mala de roupas na mão e estava morando num apartamento alugado, num prédiozinho, que ele disse que não recomenda para ninguém nunca, né? Que ele tinha medo de andar ali, medo de chegar à noite, sabe, medo de tudo. E ele disse que teve um momento que ele teve um estresse muito grande, sabe, que ele atirou o telefone no vidro da casa dele, quebrou tudo. Teve um ataque, palavras dele, um ataque de nervos, né, com a expressão que ele usa. E ele disse que não via como é que chegava ao final do abismo todo, né? Ele disse que o jeito foi ele pegar uma licença e ele resolveu sumir dali, ir embora. E foi aí que a vida dele começa a mudar. Ele vai lá para a região do Caribe, a universidade do Caribe, dar aula na faculdade de medicina, e aí ele começa aos poucos a respirar, sabe? Aos poucos ele começa a se redescobrir, aos poucos ele começa a se reencontrar. Ele disse que o lugar para onde ele foi tinha muito a ver com ele. E aí ele começa a se tranquilizar. Não é? Ele conta uma das noites que ele teve, depois me aconchegava na areia clara e macia para assistir ao espetáculo do sol desaparecendo lentamente mar adentro, ali, longe do estresse, da competição mercenária do mundo. Eu comecei a ver a vida sem os bloqueios e as limitações das crenças dogmáticas da nossa civilização. No início, não conseguia deixar de criticar e lamentar o desastre que a minha vida tinha sido até ali. Mas aos poucos eu comecei a colocar de lado as batalhas internas e a rever com calma meus 40 anos de vida. Aprendi novamente a vivenciar o momento presente, exatamente como fazia quando era criança. Reaprendi a sentir o prazer de estar vivo. Acabei me tornando mais humano e humanitário naquela ilha paradisíaca. Também cresci como profissional. Bem, ele então, por conta disso, ele para, medita e isso se esparrama na vida dele e para o trabalho dele. Uma das coisas que ele descobre, que ele rapidamente vai discordar de Darwin a partir dali, Darwin dizia o quê? Que a vida é competição, é o mais apto sobrevive, seleção de espécies, aquelas coisas todas. Ele diz que ele não podia mais acreditar nisso. Que a vida para ele era uma associação, era uma participação na qual seres se ajudavam e prosseguiam. Olhem nas palavras dele. O que eu descobri nos jardins do Éden do Caribe foi harmonia e não luta desesperada pela sobrevivência. Percebi que a biologia tradicional dá pouca ou nenhuma importância à questão da cooperação, pois a teoria de Darwin enfatiza apenas a natureza competitiva dos seres vivos. Para o desgosto dos meus colegas norte-americanos, eu retornei ao Wisconsin protestando e argumentando contra todos os princípios e crenças da biologia tradicional. Criticava abertamente Charles Darwin e sua teoria da evolução. Os biólogos me viam como um padre que se volta contra o Vaticano e acusa o Papa de ser um impostor. Todos pensavam que um coco havia caído na minha cabeça quando eu pedi demissão da universidade para seguir o sonho da minha vida. A fase final da vida acadêmica foi na Escola de Medicina da Universidade de Stanford, agora defendendo e propagando abertamente a nova biologia. Eu questionava não apenas Darwin e sua versão canibal da evolução, mas também o dogma central da biologia, segundo o qual os genes controlam a vida. Este dogma tem uma séria falha. Os genes não ligam e nem desligam sozinhos. Ele quando faz uma palestra lá, ele disse que ele achava que ele ia ser ali mesmo, ia passar por problemas graves ali, mas não foi isso que aconteceu. Ele disse que o pessoal gostou da palestra dele e até na Universidade de Stanford, uma das mais prestigiadas do mundo, convidaram para que ele trabalhasse, desenvolvesse, não é? Mas aí ele já tinha outro pensamento, ele já sentia o mundo também de outra forma, e ele resolve deixar tudo isso e ir embora dali, não é? E trabalhar, desenvolver esse trabalho que o livro aqui nos conta, do que se passou. E ele diz que é muito gratificante ver que hoje pesquisadores de todos os lados se interessam muito por essa área que ganhou o nome de epigenética, não é? Que seria uma espécie de nova biologia. Os genes não são mais os ditadores, agora há uma grande participação do ambiente e de tudo mais. Você escreve então, Dr. Lipton, você pode se considerar um indivíduo, mas como biólogo celular eu lhe digo, você é uma grande comunidade cooperativa de aproximadamente 50 trilhões de células e que a maioria delas vive como amebas, ou seja, organismos que desenvolvem uma estratégia cooperativista para a sobrevivência de todos. Em termos mais simples, os seres humanos são meros resultados de uma consciência ameboide coletiva. Assim como uma nação reflete as características de seus cidadãos, nossa condição humana reflete a natureza de uma comunidade celular. Estudando essas comunidades celulares, cheguei à conclusão de que não somos vítimas de nossos genes, e sim donos de nosso próprio destino, capazes de criar uma vida cheia de paz, felicidade, amor. Ele disse que uma ocasião ele estava numa lanchonete e a menina que veio atendê-lo disse para ele assim: "Puxa, mas você me passa assim como se você fosse a pessoa mais feliz que eu já vi. O que aconteceu com você, que você tem tanta coisa assim boa, o que é isso, né?" E ele estava tão distraído, ele disse: "Nossa, o que é isso, né, que ela está falando?" E aí ele não soube responder, ele olhou para ela e disse: "Não sei, eu acho que eu estou nas nuvens, é isso que está me acontecendo." Porque ele começa a utilizar com ele esses novos elementos, né? Ele não acredita mais que ele não possa guiar as emoções, os pensamentos, para onde tem a ver com ele. Ele fala: "Se somos realmente a imagem de Deus, precisamos colocar novamente o espírito na equação quando se trata de melhorar nossa saúde física, mental. Outro aspecto a ser revisto quando se trata de seres humanos é que não somos meras máquinas bioquímicas que podem recuperar o equilíbrio físico e mental simplesmente tomando medicamentos. Remédios e cirurgias são ferramentas muito eficazes, desde que a utilizemos com cautela. O conceito de que podem resolver todos os problemas, isso é errado. Cada vez que um medicamento é introduzido no organismo para corrigir um problema A, ele acaba inevitavelmente causando outras questões B, C, D. E também não são os hormônios e neurotransmissores controlados pelos genes que dirigem nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida. O que dirige a nossa vida são nossas crenças. São nossas crenças que comandam nossas existências, escreveu o Dr. Lipton. Portanto, quando apresentado a filosofia clínica, ele irá direto lá para o tópico 5 e dirá: de todos os tópicos que temos aqui, este é que vai dirigir a nossa vida. E alguns dos senhores dirão: não, comigo não. Comigo são as minhas emoções. Outro dirá: comigo são o tópico 1, é a minha sociedade onde eu vivo. Outro dirá: para mim já é a minha religiosidade. E assim sucessivamente, não é? Mas para ele, ele diz: são as nossas crenças. Então ele fala que esse trabalho que ele nos trouxe, olhem o que diz a ele. Ele diz assim: ó, sinto-me como se eu estivesse desenhando uma linha na areia que divide a história da humanidade. De um lado está o neodarwinismo, que dispõe a vida como uma eterna batalha entre robôs bioquímicos. Do outro lado está a nova biologia, que a considera uma jornada de cooperação entre indivíduos de vontade própria, que podem se programar para criar uma existência cheia de felicidade. Ao cruzar essa linha, passamos a entender claramente os conceitos da nova biologia, encerrando definitivamente a polêmica sobre aquilo que é natural em nós ou que herdamos dos nossos pais. Percebemos que a mente consciente está muito além de uma mera programação genética. Eis então o trabalho alinhavado. Vou desligar o gravador para ouvir considerações dos senhores. Agradeço as colocações dos senhores que aprofundam e complementam o trabalho. Vamos prosseguir então. O Dr. Lipton nos diz: as células também são capazes de aprender com as experiências que vivenciam em seu ambiente e de criar uma espécie de memória que é passada aos seus descendentes. Vou repetir essa frase: as células também são capazes de aprender com as experiências que vivenciam em seu ambiente e de criar uma espécie de memória que é passada aos seus descendentes. Por exemplo, quando o vírus do sarampo infecta uma criança, suas células ainda não amadurecidas são colocadas em ação para criar um anticorpo de proteína protetor e combatê-lo. Nesse processo, as células criam um novo gene que servirá de padrão para a fabricação de anticorpos contra o sarampo. Ele diz que a cada nova geração, cada nova versão desse gene, ele é modificado, às vezes muito suavemente, né? E vai conter sempre um formato diferente de proteína de anticorpo. Nas palavras do autor, ele coloca: a célula seleciona a variante de genes que melhor se adapta àquela necessidade de anticorpos. Essa versão selecionada do gene também passa por vários ciclos de hipermutação somática para que a forma do anticorpo seja esculpida a ponto de se tornar o complemento físico perfeito do vírus. É isso que ele está falando da inteligência, né? Da memória, dos fatores que habitam nossas células. Considere então o que ocorre com cada um de nós quando tem momentos felizes, repousantes, de prazer nas nossas vidas, e quando não é assim. O que que fica gravado nessas células? Não é? O que elas vão reter? O que elas vão levar para adiante nas codificações delas? Ele coloca mais adiante assim: ó, as células criam então um arquivo das informações genéticas desse anticorpo para que todas as vezes que o organismo for invadido pelo vírus do sarampo, elas possam responder imediatamente. o novo gene de anticorpos também pode ser passado a todas as novas gerações em seu processo de divisão. E assim, elas não apenas aprendem sobre o vírus do sarampo, mas criam um arquivo a ser herdado e propagado entre a sua prole. Este magnífico processo de engenharia genética é de extrema importância, pois representa um mecanismo de inteligência inata que permite às células se desenvolver. Bom, ele, em páginas anteriores, ele fala que esse antropomorfismo, né, essa maneira de fazermos comparações a partir da nossa base de humanidade para as coisas, e quando falamos das células parece que estamos falando de uma pessoa, ele diz que isso é natural, né, em áreas como a biologia, que claro, tem muitos, a gente perde muito conteúdo por isso, mas é um modo típico da nossa época ainda de trabalhar essas questões. Ele fala então, não deveria ser uma surpresa para nós o fato de as células serem tão inteligentes. Os organismos unicelulares foram a primeira forma de vida deste planeta. Então, aqui ele vai fazer uma análise muito profunda, vai recuar por questão de pontualidade, de seletividade para os nossos propósitos. Eu vou além. Então, algumas páginas depois ele fala de Darwin. Ele diz, para Darwin, luta e violência são partes naturais da natureza animal, humana e também a força básica do nosso desenvolvimento evolucionário. Na última parte da obra, A Origem das Espécies, por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida, ele descreve aquilo que chama de inevitável luta pela sobrevivência. E enfatiza que a evolução se dá pela guerra da natureza, da escassez à morte. Tudo isso ele coloca entre aspas para citar literalmente Darwin. Portanto, a partir dessa teoria dele, a evolução se dá de maneira aleatória e temos um mundo cheio de pequenas batalhas sangrentas, sem sentido, em nome da sobrevivência, ou, segundo a descrição poética de Tennyson, nas mandíbulas da morte. Contra isso, o Dr. Lipton se opõe radicalmente. Ele diz que não é nada disso, que Lamarck já tinha proposto um modelo disso 50 anos antes de Darwin, que era menos drástico, né, quanto a esse, mas que Darwin é muito eloquente e convence gerações e gerações de pesquisadores de que o mundo é um campo de batalha, de competição. E aí, desde sistemas políticos que gostam dessa opinião, vão se basear por aí. Ele diz que não é nada disso que se passa. Como filósofos clínicos, e se fôssemos chamados a essa conversação, de se o mundo é um campo de competição entre células, entre seres que precisam de espaço, lutam por comida, ou se o mundo é, na realidade, um campo de cooperação, de amorosidade, evidentemente a filosofia clínica não tem como assumir um posto ou outro, porque dependendo de com quem estamos tratando, às vezes teremos inclusive misturas, pessoas que quando precisam de algo, elas são solidárias, não é? E que quando não precisam e têm as coisas, se tornam extremamente selvagens e competitivas, arrogantes. Para citar apenas um entre bilhões de exemplos que poderíamos dar. Quer dizer, reduzir tudo a isto ou aquilo, do ponto de vista da filosofia clínica, não é assim. Há muitas outras possibilidades, incluindo estas, que o autor nos coloca aqui, não é? Inclusive, dentro do campo celular e do campo genético, manifestações curiosas que a filosofia clínica tem como participar e auxiliar. De várias formas temos aqui como fazer isso. Bem, então ele fala que em 1967, quando ele aprende a clonar células-tronco na faculdade, ele leva décadas para perceber quanto aquela informação tão simples poderia ajudar na minha carreira e em minha vida pessoal. O grande cientista Königsberg meu professor e mentor, foi um dos primeiros biólogos celulares a dominar a arte da clonagem de células-tronco. Ele nos explicou que quando há algo de errado com as células que estudamos, devemos analisar primeiro o ambiente em que elas se encontram, e não apenas as células, para descobrirmos a causa do problema. Na época eu não entendi, mas com o tempo comecei a ver que se trata de uma questão chave para compreender a essência da vida. Se algo no ambiente não é favorável, as células logo se enfraquecem. Basta fazer alguns ajustes para tornar o ambiente mais propício e elas voltam a se revitalizar. A maioria dos biólogos, porém, não sabia desse detalhe sobre técnicas de cultura de células e passaram a dar menos importância ao fato após a revelação de Watson e Crick sobre o código genético do DNA. Até mesmo Darwin admitiu no final de sua vida que sua teoria evolucionista havia subestimado o papel do meio ambiente. Isso é de uma carta, né, para Moritz, em 1876, na qual Darwin coloca isso. Ele diz que esse é o problema fundamental, que esse é o problema, achar que o nosso determinismo genético, essa crença de que os genes é que vão controlar a biologia, ele diz que esse é o erro fundamental. Observem essa parte que ele coloca algumas páginas adiante. A maioria das pessoas vem a este mundo com uma carga genética capaz de lhes proporcionar uma vida muito feliz, saudável. Doenças que ainda não têm cura, como diabetes, problemas cardíacos, câncer, podem destruir a vida de muitos, mas não são resultado de um único gene, e sim de complexas interações entre genes múltiplos e fatores ambientais. O que pensar então das manchetes sensacionalistas anunciando a descoberta de um gene para cada doença, da depressão à esquizofrenia? Mas leia os artigos com calma e você vai descobrir outra verdade por trás deles. Os cientistas associam diversos genes a diferentes doenças e características, mas ainda não chegaram à conclusão de que um simples gene possa ser a fonte delas. A confusão ocorre porque a mídia deturpa o sentido de dois termos fundamentais: correlação e causa. Uma coisa é dizer que um fator está relacionado a uma doença, outra é dizer que ele é causa dela, pois isso envolve uma ação direta. A ideia de que os genes controlam a biologia é apenas uma suposição jamais comprovada e questionada pelas descobertas mais recentes. O que ele está dizendo é que o ambiente tem um papel fundamental. Fundamental, como a pessoa vive, entendam. O tópico 1 relacionado ao tópico 2, não é? E completamente diferente do que o Darwin falava, né? Darwin dizia que os fatores hereditários vão migrar de geração para geração e vão controlar as características nossas. Para o Dr. Lipton, a influência de Darwin, o pensamento dele foi tão imenso que gerações inteiras de cientistas acabaram tomando isso como correto, como um ponto pacífico, e a partir dali eles começaram a fazer pesquisas de material hereditário com base nisso aí que Darwin tinha colocado. Não questionaram mais se isso de fato era verdade, se a vida de fato era uma competição como essa. Vocês pegam esses na TV a cabo, não é, um desses programas que filmam animais na selva, e observem o que é dito durante as imagens. São darwinistas quase todos esses programas. Não é, é uma competição, é uma caça, é uma luta pela sobrevivência. É puramente... Eu me pergunto o que acontece se você filma e faz uma leitura liptoniana, não darwinista disso, mostrando, não é? Olha o... tal pássaro está colhendo agora sementes daquela flor Em agradecimento pela comida saborosa que a flor propicia ao pássaro, ele distribui agora flores por pelas campinas as sementes, fazendo com que muitas dessas flores nasçam. E o ambiente fica todo ele colorido e lindo, e um ser humano que por ali passa, contagiado por esses elementos que são partilhados, escreve um lindo poema. Olha como a vida é diferente, não é? Vista por este prisma. Claro que não se trata de um modo certo ou errado, mas de modos de construção de mundos, né? Na filosofia clínica é assim que a gente vai trabalhar. Ele disse que houve muitos problemas, que quando surge, por exemplo, aquele projeto Genoma, né, em 1980, ele diz que é aí mesmo que reforça esses prejuízos, esses procedimentos darwinistas, que ganham força ainda muito maior. Parece que agora vai descobrir a chave do universo, que vai poder programar. E os códigos, você não vai programar nada. Quem vai programar a vida é a própria existência. É isso que ele está defendendo. Ele diz, os teóricos que defendem a tese de que os genes comandam o nosso destino parecem ignorar as experiências sobre as células anucleadas realizadas há mais de 100 anos. A ciência da epigenética, que significa literalmente o controle sobre a genética, modificou completamente esses conceitos sobre a vida. Na última década, as pesquisas epigenéticas estabeleceram que os padrões do DNA passados por meio de genes não são definitivos, isto é, os genes não comandam o nosso destino. Influências ambientais como a nutrição, estresse, emoção podem influenciar os genes, ainda que não causem modificações em sua estrutura. Os epigeneticistas já descobriram que essas modificações podem ser passadas para gerações futuras, da mesma maneira que o padrão de DNA é passado pela dupla espiral. Bom, vamos agora a muitas e muitas páginas adiante, ok? É uma pena, existem aqui páginas que eu assinalei que trazem informações e conteúdos importantes, mas precisamos ir ao ponto fundamental do nosso trabalho de hoje, relacionado às perguntas que eu fiz lá no início do trabalho. Então, várias e várias e várias páginas à frente, ele diz, quando ele vai trabalhar da membrana, daquela parte externa, ele diz assim, desbancamos o conceito de que o núcleo da célula é o cérebro e o centro de suas funções vitais. Reconhecemos o papel crucial do ambiente nesse processo. Agora estamos prontos para a parte mais interessante, aquela que vai fazer todo sentido em sua vida e mostrar como você pode modificar a sua existência. Ele diz que o que é verdadeiro, se formos dizer que a célula tem um cérebro, ele diz que esse cérebro é a membrana, é o tecido que a reveste. Então, nas palavras dele, quando você entender a estrutura e os processos físico-químicos da membrana das células, provavelmente também vai chamá-la de membrana mágica. Ele diz que no inglês isso fica bem melhor, porque brain é cérebro, né? E aí fica mais fácil fazer essas associações, porque daí já a pessoa já lembra na hora. Na nossa língua, não. Então ele fala, o verdadeiro segredo da vida não está na famosa dupla espiral, mas sim na compreensão dos mecanismos simples e elegantes da membrana mágica, que fazem com que o seu corpo transforme os sinais do ambiente em comportamento. Bom, ele falou que quando ele começou a estudar isso na biologia celular, lá na década de 60, mais precisamente 1960, ele falou que uma ideia dessa seria tida como absurda. Ninguém daria ouvido a ele sobre a membrana. Tudo se dirigia ao núcleo. E aí cometeram gafes e erros de interpretação e uma série de outras coisas, na opinião do Dr. Lipton. E ele termina toda essa parte dizendo: os genes não podem pré-programar uma célula ou a vida dos organismos, porque a sobrevivência das células depende de sua habilidade de se ajustar dinamicamente às variações do ambiente. E lembrem, ele diz que ela é inteligente, ela sabe escolher, sabe se desenvolver, sabe guardar memórias, sabe fazer tudo, todos esses elementos, não é? Agora, o Dr. Lipton nos chama e vai responder parte das nossas colocações. Por que é tão difícil migrar, ultrapassar certas crenças ligadas ao cientificismo, não é? Por que determinados cientistas, ou muitos deles, não se uniram e disseram: peraí, pois será que Darwin tem razão mesmo? A vida é uma luta pela sobrevivência? Será que é assim mesmo? Não há outras explicações, não? Não poderia haver? O que aprisiona tanto? Vamos ver uma das explicações para isso, que para o Dr. Lipton está na nossa formação, na nossa educação, desde a escola. Você entrou na escola, já diz: olha, você quer trabalhar tal conteúdo, é assim que se trabalha. E pronto, a sua cabeça já vai ser feita nessa direção. Ele diz assim: quando estudava, achávamos que somente os masoquistas, os idiotas, ou quem realmente tivesse talento suficiente para ser um físico, estudaria uma matéria como essa, que tem como premissa básica um conceito como: você está vendo este objeto? Agora não está vendo mais. Ora, a única coisa que talvez me fizesse estudar física era o fato de que todo mundo dizer que seus alunos tinham um certo status nas festinhas. Naquela época em que Sony e Cher, lembram da cantora Cher, faziam sucesso, era fácil impressionar as garotas dizendo: oi, eu estudo física quântica, qual é o seu signo? Mas eu mesmo nunca vi alunos de física quântica em festas ou em qualquer outro lugar. Eles provavelmente nem tinham muito tempo para sair. Então, avaliando os prós e os contras, acabei optando pela matéria Física 101. Meu objetivo era ser biólogo e não tinha o menor interesse em ficar estudando e decorando regras como bósons, quarks e outras coisas. Na verdade, nenhum aspirante a biólogo dava atenção a esses assuntos. E com isso, a maioria dos formandos da minha área conhecia muito pouco sobre os princípios da física mais completa, que envolve equações, que envolve matemática. E aí ele diz que isso fez falta. Fez falta. E ele, somente nas palavras dele, em 1982, depois, 10 anos depois que ele já era formado, é que ele vai descobrir o quanto ele perdeu por não ter estudado física e toda aquela parte dos elementos quânticos, que desde Einstein é uma discussão todo o tempo dentro da física, né? Ele disse que se ele tivesse estudado, ele teria até abandonado a biologia. Tanto que agora, com o que ele aprendeu em biologia, ele já está próximo de tudo aquilo que o pessoal estava falando, né? Ele ficou muito triste com isso. Mas ele teve a oportunidade de trabalhar, e aí ele conta que ele encontra um livro, o livro... eu não sei se tem em português esse livro, depois eu vou procurá-lo. É o Código Cósmico, Física Quântica como Linguagem da Natureza. É de um físico chamado Pagels, de 1982. Ele diz que quando ele começa a ler esse livro, que ele compra num aeroporto, quase perde o avião, ele não consegue parar mais. E aí ele faz conversações desta obra com o que ele estava trabalhando em biologia. Então, olha uma das conclusões dele. Presos ao mundo físico de Newton, vejam, assim como os biólogos estavam lá presos, encarcerados por Darwin, outros estavam presos, encarcerados na outra área, na física, por Newton. Não, também estava lá tudo, não é a física newtoniana, que era toda quadradinha, causa e efeito, também estavam presos lá. Vocês podem se perguntar, e nós, filósofos? Não é? Kantianamente presos também, nos nossos quadradinhos, nas nossas caixinhas, provavelmente muitos de nós também. Cada área teve, é claro que não, ao dizer assim, parece que estamos depreciando Kant, Newton e Darwin, de forma alguma. Eles foram passos no nosso desenvolvimento, não é? Foi preciso que trabalhassem e que colocassem trabalhos importantes, como agora estamos vendo isso e como outros depois irão muito além de nós. Então ele diz, presos ao mundo físico de Newton, ignoramos o mundo quântico que Einstein estava propondo, no qual a matéria é constituída de energia e não há mais um limite absoluto. Em nível atômico, nem se pode afirmar com certeza que a matéria existe. Há apenas uma tendência de que isso possa ocorrer. Todos os meus conceitos e certezas sobre biologia e física agora estavam por terra. Hoje, quando eu penso em tudo isso, eu não entendo como eu e todos os biólogos nunca paramos para pensar que essa física newtoniana, tão elegante, segura, para o nosso raciocínio hiperracional, não explicava sequer os mecanismos do corpo humano em detalhes, quanto mais os do universo. A ciência avança cada dia, mas ainda conhece muito pouco sobre os organismos. Olha, o que ele coloca aqui é que se você... Eu vou ler um trecho disso para vocês, tá bem? Um trecho, aliás, tão bonito. Ele fala que quando muda o século, chegamos ao nosso século XX, uma gama de pensadores começa a questionar tudo isso. Começa a se perguntar, será que é assim mesmo? E quando começa a perguntar isso, começa a descobrir muitas coisas novas. Ele diz, todo o material do universo, incluindo você e eu, irradiamos uma assinatura energética única. Se fosse possível observar a composição de um átomo por meio de um microscópio, o que a gente veria? Imagine um vórtice de energia girando e se movendo na areia do deserto. Agora remova toda a areia do deserto. O que sobra é apenas aquele tornado girando invisível. Um átomo nada mais é do que um conjunto desses vórtices microscópicos. Se observado de longe, parece uma esfera embaçada. À medida que nos aproximamos, o foco, a imagem se torna cada vez mais indefinida, até desaparecer completamente. Na prática, o átomo é invisível. Quando se observa sua estrutura, o que se vê é apenas vácuo, não há matéria física. Você fica surpreso? Você lembra daqueles modelos de átomos que estudávamos na escola, com as bolinhas de gude, rolimãs, representando o sistema solar? Vamos compará-los com a estrutura física do átomo descoberta pela física quântica. Não, não se trata de um erro de impressão. Os átomos são feitos de energia invisível e não de matéria palpável. Em nosso mundo, a substância material surge do nada. Parece estranho, não é? Afinal, você está segurando um livro bem sólido aí nas mãos, mas se colocá-lo sobre a lente de um microscópio atômico, verá que não está segurando nada. Ele diz que isso é assim para tudo. Nossos corpos, nossas mesas, nossos copos, a água que bebemos, tudo. Se aproximar bem, é nada, vira nada, não tem matéria. O que é bastante vertiginoso. Ele diz, no entanto, os médicos, os biólogos, os alunos continuam a ser treinados a ver o corpo simplesmente como uma máquina física que opera dentro dos princípios newtonianos. Vamos ver se isso é mesmo verdade. Olha, vários dos senhores já compreendem várias dessas lições, até concordam com elas, né? Seguem linhas assim, ou derivativas dessas. No entanto, quando a esposa, o marido, o filho, o cachorrinho, você mesmo fica doente, o que você faz? Olha, e vê solidamente o problema, vai até um colega médico, vai até a farmácia. Não é isso que a maioria de nós faz? Nós já temos esse pensamento transcendente para várias questões, mas no nosso cotidiano somos profundamente darwinistas e newtonianos para a maior parte das coisas. Provavelmente esse é um dos dilemas dos nossos dias. Então, quando em meio a problemas, em situações dramáticas, a gente tenta, aí sim, deixa eu lembrar que eu sou transcendente, que eu tenho como modificar as coisas pelo meu pensamento, a pessoa nem consegue acreditar direito, porque está tão presa ao mundo newtoniano e darwinista, não é, a mecânica e tudo, que ela só vê o problema que a está atormentando e, desesperada, tenta manobras. Não é assim para muitas pessoas? Isso que eu acabo de descrever não funciona assim para muitas e muitas pessoas? Como podemos ir além disso? Como podemos ultrapassar isso? Dr. Lipton nos propõe algumas ideias quanto a esses elementos. Ele não ignora a dificuldade, não, mas ele propõe algumas ideias. Deixe-me, antes de prosseguir, parar o gravador para ouvir as ideias, os comentários, as reflexões dos senhores. Vamos, então, prosseguir os trabalhos. De fato, o Dr. Lipton, agora, além de tudo que ele já nos coloca, ele, então, assume um ir além e diz que sim, é possível sim que nós possamos mudar inúmeras coisas em nossas vidas, mudando direções, mudando premissas e inúmeras outras coisas. Como um homem de sua época, e ele não era um estudioso da mente humana propriamente, não é? Ele toma algumas teorias já bastante difundidas e acaba fazendo aquilo das amarras das quais ele se livra quando ele pensa ultrapassar Darwin, por exemplo, ou Newton. No campo dos estudos mentais, ele não vai assim tão longe. Ele usa noções como inconsciente, subconsciente, consciência, coisas que na filosofia clínica nós já estamos bastante distantes, mas para ele, ele usa toda uma nomenclatura psicologista que nos nossos dias ainda nos alcançam, não é? Mas não mais em filosofia clínica. Por isso, é importante considerar por esse crivo que vem agora. Está bem? Senão, vocês vão achar que está destoa e não vão compreender por que o motivo de destoar. Vamos lá. Então, ele vai mostrar que podemos mudar, mas que esbarramos em coisas que nos impedem. Olhem como ele coloca. A capacidade da mente consciente de se sobrepor aos comportamentos programados da mente inconsciente é o que nos permite ter o livre-arbítrio. Sabe, aquela coisa da pessoa estar infeliz diante de algo e ela diz, sabe de uma coisa, eu vou até ali, vou tomar um café, vou comprar um belo de um jornal, vou me sentar, estender as pernas e ler ao sol, vou ficar muito bem. Livre-arbítrio ultrapassando a codificação, né? Mas olha o que acontece. Esse exemplo é meu, não está na obra. Aí agora, voltando à obra, Dr. Lipton diz, no entanto, essa faculdade especial também é uma espécie de cilada. Enquanto a maioria dos organismos precisa receber diretamente um estímulo específico para reconhecê-lo, a habilidade do cérebro humano de aprender é tão avançada que podemos adquirir determinadas percepções indiretamente a partir de experiências de outras pessoas. Mas uma vez que aceitamos essas percepções como verdades, elas se tornam definitivas em nosso cérebro e passam a ser nossas próprias verdades. E aí está o problema. E quando as percepções de nossos professores estão erradas? É uma pergunta que ele faz. Acabamos absorvendo informações imprecisas. A mente subconsciente é basicamente um dispositivo de estímulo-reação. Não há fantasmas nessa máquina capazes de avaliar as consequências de cada programação que absorvemos. O subconsciente trabalha somente no momento presente. São ideias, como eu disse há pouco, que podemos fazer essa leitura via filosofia clínica, que seria bastante distinta. Filosofia clínica, nós poderíamos colocar assim. Só um pouquinho, vou colocar mudo, porque o som está vazando para cá. Pronto, agora não vaza mais o som. Em filosofia clínica, nós poderíamos considerar isso, por exemplo, da seguinte maneira. Você tem um impedimento qualquer, se você utiliza, por exemplo, um percepcionar, um em direção ao desfecho relacionado às suas buscas, um roteirizar, uma meditação por semiose cruzada que ultrapasse esses elementos, você pode ir além deles, construindo novos caminhos, fazendo pontes, elencando conectivos. Para algumas pessoas isso funcionará a contento, para outras não. Elas esbarrarão em freios, em problemas. Precisaremos ver cada elemento. Não é? Às vezes, mesmo a codificação do que antigamente se dizia inconsciente, subconsciente, esteja ali impedindo a pessoa. Ora, por vezes uma ideia ultrapassa tudo isso. A pessoa imaginou uma maneira de sair, ela sai. Outras vezes, claro, dependendo da estrutura da pessoa, não será suficiente, não é? De qualquer maneira, concordando com o Dr. Lipton nesse sentido, sim, em muitos casos podemos fazer esses elementos que vão transcender o problema, levando a pessoa para outras questões. O quanto isso vai interferir na matéria, o quanto isso mudará os elementos na membrana, no próprio núcleo, que ele diz que vocês viram a restrição que ele coloca, não é? Que estruturalmente, quando é possível e não mudar, o quanto isso acontecerá, seja num problema orgânico da pessoa, seja para fora, nós não sabemos. Não sabemos. E dada a nossa imensa responsabilidade com as pessoas que atendemos, é óbvio, é evidente que nunca vamos prometer qualquer coisa nesse sentido. Não é a não ser a tentativa, sim, de podermos ultrapassar. Bem, mas ele vai além. Ele diz assim, ó, que todas as nossas respostas ao que o ambiente nos dá vão surgir pela percepção. E ele escreve, nem todas as formas de percepção que temos são precisas. Assim como nem todas as cobras são perigosas. A percepção controla a biologia, mas como já vimos, ela nem sempre é precisa. Um sinônimo adequado para esse tipo de percepção que controla o comportamento é a palavra crença. Pense no significado dessa frase. Temos a capacidade, a frase é, as crenças controlam a biologia. Temos a capacidade de avaliar conscientemente nossas respostas aos estímulos e de modificar determinadas reações arraigadas em nosso sistema a qualquer momento. Basta para isso manipular a poderosa mente subconsciente. Como se faz isso? Isso que ele chama de mente subconsciente, talvez uma aproximação em filosofia clínica seria partes da estrutura do pensamento que são remotas ou que surgem na forma onírica ou na forma de volitiva de desejos e sintomas, pode, né? Por vezes isso pode ter uma correspondência. Ele prossegue dizendo, minha teoria de como as crenças controlam a biologia baseia-se em meus estudos de clonagem de células endoteliais que fazem parte da parede dos vasos sanguíneos. Bom, aqui nós precisamos ir além para não... ele vai descer aqui a estudos sobre a utilização de histamina e como isso reage no corpo. Basicamente, o que é fundamental aqui é entender que ele defende a ideia de que as nossas crenças vão controlar o que vai se passar no aspecto somático. Que a pessoa acreditando será daquela forma que o organismo tentará se comportar ou ser. Então ele fala, mesmo superficialmente, todo aluno de medicina aprende que a mente tem influência direta sobre o corpo e sabe que as pessoas se sentem melhor quando pensam que estão tomando medicamento, a cura ou a melhora da ingestão de pílulas de açúcar é classificada como efeito placebo. Ou seja, se vocês já compreendem bem, e assim como há esse efeito para o bem, não é? No sentido promissor, uma pessoa que se agenda no sentido contrário pode gerar desde sintomas até problemas muito graves no corpo. É interessante que algumas pessoas, elas acreditam que quando a pessoa está mal, por exemplo, você tem um tio que é cardíaco, não é? Sua tia vive dizendo, olha, não fala de política para ele, que ele fica, o coração dispara, ele fica muito mal, tem que tomar remédio para dormir. E aí a pessoa acredita perfeitamente que ao falar uma coisa nociva, o corpo reage. Mas essa mesma pessoa, às vezes, não acredita que ao fazer uma meditação, tratar de ideias bonitas, o corpo também reage de outra maneira e a pessoa fica melhor. Porque acredita que para o mal funciona e para o bem não, não é? Que interessante isso. Assim como há pessoas que, se você falar em coisas feias, ruins, assombrações, elas acreditam. Já em Deus, elas acham, não, mas Deus não existe. Assombração existe, Deus não. Olhem que interessante como alguns segmentam suas mentes, não é? Particionam de uma forma curiosa. E ele diz que isso, claro, tem influências, pra, segundo o que ele coloca, isso tem influência, sim, na mente das pessoas. E ele tem todo um capítulo aqui sobre os nocebos. Placebos, vocês sabem, é aquilo que ajuda para o bem da pessoa. Nocebos é aquilo que ajuda para o mal da pessoa. A pessoa não fica bem, fica agendada, não fica nada bem. Não é? E ele tem todo um capítulo sobre isso, sobre a prudência, o cuidado. Porque se a pessoa acreditar nisso, imaginem o que ela vai fazer, não apenas somaticamente, mas com a própria vida dela, com as coisas em torno dela, as predisposições para acidentes, para quebrar coisas inadvertidamente, não é? Para gerar uma série de desconfortos existenciais. E, sabe, às vezes a pessoa que é prudente, cuidadosa quando está bem, quando não está, ela mesma fabrica uma pequena indústria de coisas muito tristes e chatas para a vida dela. É nesse sentido, claro, que ele vai colocar aqui em dezenas de páginas de outra maneira, okay? Ele vai levar isso para o que ele estava nos colocando desta forma até aqui. Ele diz que uma biologia baseada em crenças edificantes, em crenças producentes para uma sociedade, vão ajudar até a comunidade inteira. Olhem essa parte. Quando não existe ameaça, o hipotálamo, a pituitária e a adrenal, elas ficam inativas. O crescimento é constante. Mas quando o hipotálamo capta ameaças no ambiente, ele aciona imediatamente o eixo, enviando um sinal à glândula pituitária, ou à glândula principal, responsável pela organização de 50 trilhões de células da comunidade, para manter a segurança do sistema e lidar com as ameaças que surgem. Lembra-se do mecanismo estímulo-reação da membrana das células, as proteínas receptoras e executoras? Pois as glândulas hipotálamo e pituitária são equivalentes. Assim como uma proteína receptora, o hipotálamo recebe e reconhece os sinais do ambiente, e a função da pituitária se assemelha à da proteína executora, colocando os órgãos do corpo em ação. Como resposta às ameaças do ambiente, a pituitária envia um sinal às glândulas endócrinas para que elas acionem e coordenem a reação de fuga do corpo. E considerem o que isso faz em um organismo. Quando, por exemplo, não há propriamente uma situação dessa, a pessoa criou, construiu, imaginou, teve receios, o que isso faz? O que isso move ao redor? O que isso move nela? O que constrói de problemas nela para os outros? É disso que ele está falando. Olha, ele tem uma parte que ele fala assim, ó. Ele diz que o medo pode matar uma pessoa. Ele fala assim: no mundo de hoje, a maioria das situações de estresse que vivemos não tem um perfil físico e concreto ao qual podemos simplesmente reagir e continuar a viver normalmente. Nós somos constantemente perturbados por uma série de problemas não resolvidos em nossa rotina, em nosso trabalho, em nossa comunidade global. Não são situações que ameaçam diretamente nossa sobrevivência, mas que ativam o eixo HPA e resultam, são aquelas glândulas que ele falou há pouco, e resultam em níveis crônicos e elevados de hormônio de estresse, hormônios de estresse. Para ilustrar os efeitos adversos de quantidades maiores e constantes de adrenalina no organismo, vamos usar o exemplo de uma corrida. Um time de maratonistas saudável e bem treinado se coloca na linha de largada. Quando ouvem um comando atenção, todos se agacham e ficam apoiados nas mãos e com os pés nos apoios. Ao segundo comando preparar, seus organismos liberam hormônios de adrenalina, que facilitam a reação de fuga e preparam os músculos para a árdua tarefa que os espera. Enquanto estão em posição de preparo, esperando o comando já, seus corpos antecipam o esforço. Em uma corrida normal, a tensão dura somente alguns segundos antes da largada. Mas imaginemos uma situação em que, por algum motivo, ninguém grita já, e os atletas têm de ficar esperando. Seus corpos estão preparados, seu sangue está cheio de adrenalina, e a ansiedade de ouvir o comando começa a desgastá-los. Estão entendendo o que ele quer dizer com isso, pessoal? O que acontece conosco, com os nossos cotidianos, muitas vezes? Daí, há construções somáticas tremendas, não é? Então, voltem lá para a pergunta número 1, que nós fizemos no início do nosso trabalho. Se estados do pensamento poderiam afetar, segundo este autor, é o mais óbvio do mundo que afeta, sim. A questão é quanto afeta. Se pode reverter quadros clínicos complexos já instaurados na vida da pessoa. Ele acha que nesses elementos a educação é fundamental. Tanto a nossa educação conosco, quanto a que empregamos para os nossos filhos, as nossas crianças. O que acontece, não é? E uma vez constituído um padrão, Ele diz que há toda uma programação, esses mecanismos começam a agir ao natural e que para modificar isso, essa é a grande questão. Modificar esses elementos que foram construídos e nos quais a pessoa acredita de fato, não é? Ah, olha, ele diz que a nossa mente consciente, como ele chama, é aquilo que cria dentro de nós. Que os mamíferos foram se desenvolvendo e a mente consciente é aquela que tem todo o nosso controle manual das coisas. Mas ela está fortemente impregnada da mente inconsciente, que essa nós temos que ver. Não é? Quando uma pessoa quer uma coisa e ela diz, mas eu não consigo. Quando ela diz, eu vou buscar tal, mas eu sei que eu não vou ter. Isso pode revelar a atuação de uma outra parte dela que não quer, que acha que ela não vai poder, não vai ter. Se essa parte for forte, já viram. Se ela acreditar nessa parte, dificilmente ela vai conseguir ir além desses elementos, não é? Ele dá muitos exemplos. Ele fala assim, ó, que quando ele dá um exemplo, ele diz, a mente consciente dessa pessoa fica tão ocupada com a conversa que somente depois de 5 minutos ela percebe que não prestou atenção ao que está fazendo. Ela falou que ele fala que essa parte é uma parte bem pequena, perto de tantas coisas que acontecem conosco. E então ele chega a uma das partes que ele considera das mais importantes e que precisa ser trabalhada. Ele diz, enquanto a nossa natureza imaginativa da mente consciente evoca imagens, a mente subconsciente não dispõe desses recursos. Ela funciona mais ou menos como um jogo, carregado com programas de comportamento prontos para serem utilizados toda vez que um sinal de ambiente pressionar determinada tecla. Se não gostamos de uma música, adianta reclamar da máquina? Em minha época de faculdade, cheguei a ver muitos alunos embriagados reclamar e chutar aquelas caixas de música em bares porque não estavam contentes com a programação musical. Da mesma maneira, devemos nos conscientizar de que não adianta gritar ou reclamar com a mente consciente que não consegue mudar nossos padrões programados de comportamento. Vamos ver isso aqui. Então, você está com uma pessoa no consultório, hipoteticamente, e ela diz: doutor, eu gostaria muito de conversar com determinada menina lá da minha escola, mas só de pensar em chegar perto eu já fico todo tímido, todo acuado, não sei como fazer. Muito bem, você diz para ele: você pode imaginar como poderia fazer isso? Usa um atalho. Vamos supor que ele consiga. Diz: ah, eu sei sim, doutor. Eu chego devagar, sento perto dela, vou puxando o assunto assim, assim, aí eu acho que eu consigo. Muito bem. No outro dia você pergunta para ele: conseguiu? Ele diz: não, nem consegui sentar perto da pessoa. O que houve? Isso que o Lipton coloca nessa separação que ele faz, cartesiana e depois freudiana, quer dizer, da mente consciente, da mente inconsciente, usando aqui princípios newtonianos e darwinistas, numa época na qual já podemos ir muito além disso, mas enfim. Ao fazer isso, como se faz? Como se vai além? Não é como... Então estamos presos? Não adianta imaginar, porque aquilo que ele chama de subconsciente, inconsciente, vai objetar e vai decidir? Os senhores têm formação, alguns em medicina, alguns em psicanálise, alguns em filosofia clínica, conhecem a resposta disso do que nós trabalhamos em filosofia clínica. Por vezes uma imagem quebra tudo isso, completamente. Você pode evocar para a pessoa e dizer: olha, você pode ir tranquilo lá fazer a sua prova, Nossa Senhora estará com você, leve esse tercinho abençoado aqui, ó, na sua bolsa. A pessoa vai e ultrapassa todas essas codificações que ele diz, subconscientes, inconscientes. A imagem que você trouxe é tão forte, vai tão além para esta pessoa específica, que todos esses receios e medos, nada podem contra ela. Outra pessoa, nas mesmas condições, com a mesma crença, não vai conseguir fazer isso. Porque cada estrutura é única. Não é? O que vai funcionar para um não vai funcionar para o outro. Para alguns de nós, afrontar aquilo que tememos é péssimo, só estimula o medo. Para outros, não. Enfrentar uma maneira de debelar e acabar com o medo. Como é para você isso? Como funciona para você? Ele dá inúmeros exemplos sobre isso. Sabe, inúmeros exemplos sobre esses elementos, sobre esses freios, sobre essas disposições, sobre a maneira. E o Dr. Lipton acha que sim, que temos que lidar com essa questão do inconsciente. Porque ao lidarmos e ultrapassá-lo, aí o que você determinar lá na sua imaginação, na mente consciente, segundo ele, é o que será feito. Claro, isso é um modo de entender as questões, não é? E ele não usa esses elementos de psicanálise ou de psicologismos. Ele faz um desvio de rota e oferece caminhos amistosos dentro da biologia da crença e desses aspectos que ele está tratando. E fala que a emoção é um dos veículos de liberdade para tudo isso. Observem o que vem agora. Ele vai tratar de ciência e de espiritualidade. Ele diz: a emoção mais bela e profunda que podemos sentir é a do sobrenatural. E este é o poder da verdadeira ciência. Albert Einstein, a citação. Então ele coloca: quando comecei a dar aulas para aquele desesperado e inseguro grupo de alunos e iniciei minha jornada rumo a uma nova biologia, um único assunto foi o foco principal, que a inteligência das células pode nos ensinar a viver. Gostaria de explicar como o meu estudo científico fez com que eu me tornasse uma pessoa espiritualizada e também que me sinto otimista com relação ao futuro do nosso planeta, embora concorde que às vezes é difícil manter o otimismo diante das notícias que lemos diariamente nos jornais. Em páginas anteriores, o Dr. Lipton coloca muito próximo do que eu vou dizer a vocês. Ele diz assim, ó, que para ele o céu é aqui na Terra, que ele acredita que podemos sim ser felizes aqui na Terra, mesmo com todos os problemas que temos. E ele enumera vários. Ele diz que, assim como algumas pessoas constroem a infelicidade, outros constroem e podem viver felizes e até distribuir parte dessa felicidade. Por isso que nessa parte avançada e final da obra dele, ele traz a espiritualidade. Não é? Vamos ver como ele propõe isso. Desmarquei a página, até aqui. Quando as ideias que geraram este livro surgiram pela primeira vez em minha mente, 20 anos atrás, eu compreendi que se tratava de conceitos tão profundos que minha vida se modificou. No instante em que disse meu grande ahá, meu cérebro captou a beleza da mecânica da membrana das células, e eu fui tomado por uma alegria tão intensa e profunda que meu coração ficou apertado e meus olhos se encheram de lágrimas. A mecânica da nova ciência revelou nossa essência espiritual, nossa imortalidade. O resultado foi tão óbvio que naquele mesmo instante deixei de ser agnóstico e passei a acreditar no mundo espiritual. Sei que para muitas pessoas as conclusões que agora coloco são meramente especulativas. As conclusões que eu ofereço se baseiam em meu conhecimento acadêmico também. Não se trata de um arrobo de fé religiosa. Sei que os cientistas convencionais vão considerá-las impróprias porque envolvem a questão do espírito, mas tenho plena consciência de que devo apresentá-las. Por dois motivos. O primeiro é uma regra filosófica e científica chamada navalha de Ockham. Segundo, essa regra, quando várias hipóteses são apresentadas para explicar um fenômeno, a mais simples é a que deve ser considerada primeiro. A nova ciência da membrana mágica, em conjunto com os princípios da física que agora temos, oferece a explicação científica mais simples, não apenas para a medicina alopática, também para a filosofia e a prática da medicina complementar e da cura espiritual. Além disso, depois de tantos anos estudando, explicando a ciência que apresento aqui, posso assegurar que ela tem o poder, sim, de mudar vidas. A ciência me levou a um eufórico momento de descoberta bem parecido com a conversão espiritual descrita pelos místicos. Ele cita a história de Saul, né, o que acontece com Saul. Bem, ele fala então inicialmente, nessas observações dele, sobre a nossa relação com o mundo. Ele diz que quando a ciência se afastou da espiritualidade, ele diz que aí começaram muitos problemas, que a ciência passou a tratar de tudo como coisa, né? Que ela não devia ter se afastado da espiritualidade. Tudo seria espiritual hoje, né? Se não tivesse feito essa cisão dessas coisas. E ele fala que o nosso planeta, se considerarmos o nosso planeta como Gaia, né, a famosa teoria de Gaia, na qual tudo tem vida, tudo merece amor e respeito, nós provavelmente trataremos de outra forma o nosso planeta, as nossas coisas, né? Ele também acha que nós somos a imagem, a semelhança do universo, que que tudo que fazemos espelha Deus, Deus está em nós, Deus está nas coisas. Ele diz assim, ó, como somos máquinas de proteína, por definição, somos feitos à imagem do ambiente, seja ele o chamado universo, ou como muitos preferem chamá-lo, o próprio Deus. Então ele fala que o universo se esparrama em nós, nós nos esparramos no universo, não é? E que esses cuidados, esses entendimentos, fazem com que as nossas células, que são inteligentes, aprendam. Elas aprendem, se mostrarmos o caminho delas, se mostrarmos como o que tem a ver conosco, as nossas afetividades, nós vamos mergulhar esses trilhões de células que temos, inteligentes, vamos mostrar a elas o caminho que queremos para nós. Não é? Isso vai contaminar desde os nossos estados internos, externos, sabe? Vai fazer uma grande ativação de uma série de coisas em nós. Vejam por que ele colocou os cuidados e as advertências ali antes de falar nisso, né? Ele fala também muito sobre essa questão de sermos os residentes aqui no planeta Terra, sabe? E das nossas conexões, como elas ocorrem, por essas energias, os cuidados que precisamos ter com esses feixes de energias. Também ele fala sobre uma teoria da vida, uma teoria muito bonita, aliás, de crescimento, de partilhas, de reciprocidades, como, ou seja, basicamente, ele está nos propondo um caminho para aqueles que sabem amar, as palavras dele, para aqueles que querem aprender a semear esses elementos, essas questões todas, para um mundo melhor. Por tudo isso, à medida que podemos caminhar e fazer esses elementos, para o Dr. Lipton, nós ultrapassamos aquela base mecanicista de uma vida robótica, cuja essência é a competição. Ele propõe outra coisa. Em filosofia clínica, alguns dos senhores fazem um curso de imagens e lá têm aprendido inúmeras maneiras de caminharmos para aqueles que têm a ver, não é? Alguns não têm, para direções como estas que ele propõe. Alguns podem conseguir pequenos prodígios, outros podem conseguir grandes prodígios, alguns nenhum prodígio. Depende de como você trabalha essas questões, não depende também apenas do querer, às vezes há muitos fatores envolvidos. Mas, na opinião deste biólogo que vimos hoje, o Dr. Bruce Lipton, sim, o nosso pensamento pode, desde reprogramar nossas células, fazer com que elas aprendam o caminho do amor, da inteligência. Para ele, pode. Para nós, filósofos clínicos, nós não sabemos se pode. Por vezes, sim, em alguns casos. Mas isso vai acarretar melhoria até que ponto? Nós não sabemos. Ele também, nessa busca dele, o que ele propõe nessas melhorias é, sim, um trabalho de constante desenvolvimento para premissas melhores. Com isso, chegamos ao final do nosso trabalho. Por questões unicamente de tempo, eu não pude ler muito do que eu assinalei aqui, mas eu quero convidar os senhores, por favor, leiam a obra completa, suas muitas páginas, para que possam comparar com isso que colocamos aqui. No início da nossa explanação, eu fiz aos senhores três colocações, não é? A primeira colocação, primeira pergunta, é se os senhores acreditavam que com o pensamento, ao educar o pensamento, orientá-lo, nós poderíamos mudar estados ditos orgânicos, como má formação óssea, sistema nervoso, ou estados psicossomáticos, desenvolvimento de problemas graves, às vezes. Aquela foi a pergunta. Não sei qual se a resposta de vocês se alterou com o que vimos hoje aqui. Eu, particularmente, da minha experiência, já vi algumas coisas que considero pequenos e maravilhosos milagres, mas também já vi muitas vezes a falta completa, a aridez de milagres. E não tenho uma opinião já conclusiva e fechada sobre isso. Quanto à segunda questão que foi colocada para os senhores lá no início, se poderíamos então também interagir, influenciar, para, no sentido de uma melhoria, coisas próximas a nós. Depois do que vimos aqui, também me pergunto qual seria a opinião dos senhores. Se mudou? O Dr. Lipton é bastante claro quanto a isso, não é? E ele acredita que sim, que podemos mudar elementos próximos a nós. Até que ponto, não é? É questionável. De certa maneira, os nossos estudos em filosofia clínica têm como perspectiva isto. Hoje recebi um livro de uma colega nossa, que inclusive está escrita no workshop de hoje, a Mariana, lá de Agudos, São Paulo. Ela escreveu a obra Entusiasmos e Agonias de um Ser em Transformação. É o livro que ela me mandou de presente, da autoria dela. E estava tarde lendo o livro e separei um trecho com o qual eu gostaria de encerrar. Depois vou abrir para que os senhores coloquem aqui considerações, reflexões, não é? Mas a minha parte eu gostaria de encerrar lendo este poema da Mariana. E o poema diz assim: seja o que você quiser ser, borboleta, pássaro, camaleão. Se quiser ser coerente, seja. Mas, se a incoerência for a sua inteireza, seja também. Apenas cuide de ser pleno. Não fira a si, nem a outro. A vida é muito para ser contida por medo do julgamento alheio. Lembre-se, cada um pensará diversamente. Então, seja o que você quiser, cante, dance, equilibre-se, corra, ande, sonhe, leia, crie, ria, ame, viva. Um poema, e ao final dele tem um desenho de uma folhinha. Vou desligar o gravador para que os senhores possam falar agora suas considerações.